Ora, muito bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa reunião. No ponto 1 temos a aprovação da proposta da ordem do dia. Pergunto se há alguma objeção. Sr. Deputada Inês Barroso, faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Assessores. O PSD solicita que o ponto 5 da apresentação do relatório pelo Sr. Deputado Pedro Alves possa ser o primeiro ponto, uma vez que o Sr. Deputado também tem outra intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada. Mais alguma consideração? Sr. Deputado Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Dá nota que nada temos a opor em relação à alteração desse ponto da ordem e dá nota que também pretendíamos antecipar a apresentação do relatório que está no ponto 6, dada a necessidade que temos de nos ausentar. Muito obrigada.
Então, se entendo bem, ficaria no ponto 2 o relatório que está agora no ponto 5 e no ponto 3 o relatório do ponto 6. E depois é que íamos para os GES, sim? Então, aprovamos a proposta da ordem do dia com estas alterações. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Dava então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves para a apresentação do relatório do projeto de lei número 285 da Iniciativa de Cidadãos sobre o reposicionamento justo na carreira docente e garantia de princípios constitucionais e europeus de igualdade profissional. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar, Sras. E Srs. Deputados, e agradecer da parte de todos a compreensão para estar hoje aqui a apresentar o relatório, uma vez que ontem foi mesmo esquecimento da minha parte que tinha que o fazer na Comissão. Então, a iniciativa legislativa que nos foi apresentada é uma iniciativa dos cidadãos, um projeto de lei que cumpre todos os requisitos legais, tem conexão à 10ª Comissão, uma vez que se tratam também de questões de natureza laboral, cumprindo assim todas as condições previstas na Constituição e no Regimento da Assembleia da República. Foi subscrita por mais de 20 mil eleitores e, como anunciou também a Senhora Presidente, tem como objeto procurar a recuperação de tempo de serviço que foi supostamente subtraído num processo de transição ou de reposicionamento da carreira, por um conjunto de períodos e supostamente se encontram congelados. Eles procuram corrigir essas desigualdades num prazo de 180 dias, que corresponde ao período até janeiro de 2018. O que é que se pretende aqui dizer mais? Mais nada de relevante. Encontro aqui. Foram solicitados pareceres, que depois se encontram também eles aqui disponíveis para consulta, podendo depois haver alterações naturalmente em sede de especialidade. Tem todas as condições para ser discutida em plenário, não irei dar a minha opinião sobre a matéria, por isso está aqui para a apreciação da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer dizer alguma consideração sobre a matéria. Não havendo pedidos de palavra, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e agradeço em nome da Comissão o trabalho ao Sr. Deputado Relator Pedro Alves. Damos então agora a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho para discussão e votação do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. Sra. Deputada Aida Carvalho, faça o favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Nos termos do número 2 do artigo 7 da Lei 43/2006, de 25 de agosto, a Comissão dos Assuntos Europeus solicitou à 8ª Comissão de Educação, Ciência e Inovação a elaboração de um relatório setorial sobre o documento Portugal da União Europeia 2025, apresentado pelo Governo a 27 de março de 2026 e remetido para análise. A 8ª Comissão cumpriu este dever constitucional, previsto no artigo 163, alínea F da Constituição da República Portuguesa, concentrando a sua apreciação nas áreas da sua competência, educação, ensino superior, inovação, ciência e tecnologia. O foco recaiu especialmente no capítulo 5º e no capítulo 12º do relatório governamental. O presente relatório, cuja elaboração foi confiada à deputada Aida Carvalho, tem natureza técnica e informativa. Assim, e nos termos regimentais, a deputada relatora optou por não emitir considerações políticas pessoais facultativas nesta sede, limitando-se a analisar e a reproduzir os conteúdos relevantes do documento original. Atenta à natureza do documento, o mesmo não carece de análise jurídica nem de apreciação de pareceres ou contributos escritos. Desta forma, o presente parecer incide sobre matérias de que cabem no âmbito das competências da 8ª Comissão, sem prejuízo de análise de outras matérias consideradas pertinentes. O presente relatório, não sendo exaustivo nem pretendendo constituir uma reprodução do documento, centra a sua análise nas áreas que esta Comissão Parlamentar acompanha, nomeadamente a educação, ensino superior, a investigação, a ciência e a tecnologia. Nos termos regimentais, a opinião do relator é de elaboração facultativa, pelo que a deputada se exime nesta sede de emitir considerações políticas sobre o relatório em apreço, estando o mesmo disponível nos suportes da Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer usar a palavra na discussão desta iniciativa. Não havendo pedidos de palavra, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agradeço também à Sra. Deputada Aida Carvalho, em nome da Comissão, o trabalho realizado. Muito obrigada. Passamos então agora à conclusão da votação na especialidade das iniciativas relativas à revisão do RGES e foi enviado pelos serviços a proposta de relatório de discussão e votação na especialidade, o quadro de votações, onde já se atualizou com a matéria discutida ontem e o texto final. No texto final seguiram assinaladas a ver todas as alterações introduzidas e foram suprimidos os comentários que neste momento se considera que já não faziam sentido, que eram matérias já ultrapassadas. Portanto, relativamente a esta questão, eu pergunto qual é a metodologia, sendo que daquele documento que o PSD, que o Grupo Parlamentar do PSD enviou, já houve da parte dos serviços resposta, eu penso que terão acompanhado. Há apenas aqui uma matéria sublinhada a vermelho que ainda está pendente, no artigo 128, no artigo 128, número 4, em que se entende que é preciso uniformizar e tirar públicas, portanto está aqui uma correção que supostamente seria no número 5 e não no número 4, mas eu deixo aqui à consideração dos senhores deputados e nomeadamente do Grupo Parlamentar do PSD que fez esta observação. A senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas, pergunto se quer dar aqui algum esclarecimento, se a nota dos serviços corresponde, se a nota dos serviços responde àquilo que era a nota enviada pelo Grupo Parlamentar do PSD no documento, a que está assinalada a vermelho. Para se ultrapassar esta questão do artigo 128, faça favor.
Sim, muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Ora, eu creio que a alteração é muito simples. Na altura foi quando discutimos o alargamento do Serviço de Ação Social à esfera também das instituições de ensino superior privadas. Nós fizemos essa alteração, quer nos números 6 e 7 à data da discussão, por lapso, não foi incluído no número 5 também retirar-se o público. Portanto, creio que acho que os senhores deputados facilmente também alcançam estas alterações. Na altura isto foi amplamente discutido, simplesmente nos falhou a apontar o número 5 para esta alteração também.
Portanto, é no número 5 e teria de se uniformizar o texto, retirando públicas para que possa ser aplicado às públicas e privadas, não é assim? Portanto, estão de acordo, não há nenhuma objeção relativamente a esta matéria, nem nenhuma discordância. Muito bem. Então, pergunto se todas as dúvidas estão sanadas, Sra. Deputada, relativamente às questões que colocou, alguma mais que fique pendente.
Sim, Sra. Presidente, de uma revisão ao texto, tenho aqui algumas questões pendentes que gostava de colocar às senhoras e aos senhores deputados, nada de muito difícil, mas seria importante. Portanto, se assim puder, começava logo por colocar sobre a questão que foi ontem levantada pelo Grupo Parlamentar do Chega e depois pelo Partido Socialista, sobre a alteração ao sistema binário flexível. Nós votámos isto no seio do RGES, mas esta questão está também elencada na Lei de Bases. E, portanto, para que esta questão não venha a surgir mais tarde, eu queria colocar à consideração dos grupos parlamentares se fazemos uma votação de forma a que a redação que foi discutida ontem sobre a missão das instituições e do sistema binário fique acautelada quer no RGES, quer na Lei de Bases, e, portanto, ficando coerente, isso deve, creio que deve ser colocada novamente à votação, ou seja, a votação à alteração à Lei de Bases, porque ontem votámos a alteração ao RGES, portanto, esta é a primeira questão que gostava de levantar.
Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas. Faz sentido que uma alteração dessa natureza também seja feita na Lei de Bases, a montante, portanto. Nós concordamos, achamos que tem que ser votado, não é? Portanto, é uma alteração. E nós retomamos a mesma proposta, se quiserem voltamos a distribuir, mas se calhar é melhor poupar-vos a isso. Nós apresentamos como alternativa a mesma proposta que apresentámos ontem. Muito obrigado.
Muito bem. Então, procederemos à votação. Tem de se identificar o artigo...
O artigo 2º... peço desculpa, o artigo 2º do capítulo 2, que depois é sobre o artigo 11º na Lei de Bases. É isso.
Muito bem. Bem, já estão localizados? Sim? Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas, qual seria então a redação proposta? Ou votamos primeiro a proposta do PS, apresentada ontem, não é? Colocamos à votação a proposta do PS que foi ontem apresentada e... Ou retomada? Como? Muito bem, então votamos primeiro a proposta do PS, a pedido do deputado Porfírio Silva. Quem vota contra? Chega e o PSD. Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do Chega e do PSD e os votos a favor do PS. Agora votamos a proposta do Chega. Proposta do Chega... Para o mesmo artigo. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Para facilitar o trabalho também aos serviços, só na linha A, quer numa, quer noutra situação, em vez de ficar como está, deve ficar e na investigação básica, porque aparece tudo entre vírgulas e faz agora esta alteração e, portanto, deve ficar e na investigação básica.
Deixem só. É só na linha A essa alteração? E na investigação básica é só na linha A? Muito bem, já está. Mais alguma questão, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas,
sim,
faça favor.
Sim, Sr. Presidente. Em relação a toda a proposta, também agora quer do Partido Socialista, quer do Chega. Retomando o ponto que foi o último que discutimos sobre a designação dos institutos politécnicos em Polytechnic University no âmbito da sua política de internacionalização. Inicialmente, quer o PS, quer o Chega, tinham feito propostas no âmbito do RGES de considerar essa alteração no âmbito da lei de 2023. Uma vez que isto foi considerado apenas na lei de bases, portanto, eu queria colocar à consideração se não quereriam retomar a inclusão deste artigo também no Regies para ficar coerente, que inicialmente eram propostas de ambos os grupos parlamentares. Eu creio que isto andou para trás e para a frente por causa, porque, ou seja, como discutimos e avançamos sobre a designação das quatro instituições, na altura retiraram-me por causa desse âmbito, mas como fizemos alterações subsequentes, eu creio que faria sentido que pudessem retomar as vossas propostas, porque nós, aliás, na última reunião, e era importante que isto também fosse confirmado depois pelos serviços, porque não está no documento, ou seja, isto foi incluído e votado novamente no âmbito da lei de bases, e portanto o meu apelo era se os grupos parlamentares gostariam de retomar essas propostas no âmbito do Regies, creio que ficaria coerente. É no artigo, peço desculpa, é no artigo décimo do Regies, e os números que foram propostos, quer pelo Chega, quer pelo Partido Socialista, foi ao número 5.
E a redação de ambos seria a mesma?
Eu sugeria que pudéssemos adotar a redação que foi adotada no âmbito da Lei de Bases, e portanto era simplesmente os serviços irem recuperar essa redação que na altura também discutimos em reunião de comissão.
Muito bem, então ficaria a redação da Lei de Bases. Pergunto se há alguma objeção. Sra. Deputada Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda com esta homogeneização, até porque o regime jurídico poderá ter ou tem um caráter de lei paramétrica, e daí há uma harmonização entre a Lei de Bases e o regime jurídico.
Muito bem. Não há mais nenhuma observação? Sim, só. Bom, então é para acrescentar o novo número 5, e eu pedia, se tivessem aí o texto, seria melhor ficar o texto gravado para não haver problemas para os serviços poderem transcrever.
Eu já lá cheguei, se houver esta...
Então, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, sim,
faça favor. Presidente, e creio que ficará assim. Os institutos politécnicos podem adotar a designação em língua inglesa de Polytechnic University no quadro da sua política e estratégia de internacionalização.
Muito bem, muito obrigada. Nenhuma objeção? Pode ficar assim? Sim. Portanto, há o acordo do PSD, do PS e do Chega relativamente a esta proposta. Sr. Deputado Rui Cardoso, faça
Sim,
favor.
Sim, na altura a gente... Bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Nós, na altura, tínhamos deixado de querer esta proposta, até discutimos por causa de não ser só em língua inglesa, poder ser até noutras línguas, mas se for do entendimento que faz sentido e que pode ficar aqui em conformidade com o que está na Lei de Bases, também não nos opomos. Obrigado.
Muito bem. Fica...
Por uma questão de coerência, como aliás temos vindo a defender e a fazer, acho que devia ficar com a redação que consta da Lei de Bases, não é? Pronto.
Muito bem. Então, a redação que consta da Lei de Bases é aquela que a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas acabou de ler? Bom, mais alguma consideração? Este está fechado, não houve oposição do PS nem do Chega, portanto está fechado. Mais alguma questão, senhora deputada, faça favor.
Depois, no artigo 13, no número 8, sim, eu creio que será consensual, mas não quero deixar de alertar isto porque pode levantar... Pode ser levantada alguma questão, porque o número 8 dizia o seguinte, a alteração da natureza nos termos do disposto no número anterior, e portanto depois referia-se, era ao número 6, mas como nós acrescentámos um novo número, a designação deve ficar no número, nos números 6 e 7. E, portanto, mas como o âmbito refere-se aos dois artigos também anteriores, eu queria colocar isto à consideração também.
Coloco à vossa consideração. Alguém se quer pronunciar? Sim? Estão de acordo? Portanto, há acordo do PS e do Chega, muito bem. Okay. Outra questão?
Ok. E outra questão de incoerência textual. No número 10, refere-se ao número 10, mas eu quero, para conseguir explicar, ir ao número 1, a linha A, que diz o seguinte, e peço... Que diz o seguinte, as universidades e as universidades politécnicas podem compreender unidades orgânicas autónomas com órgãos e pessoal próprios, designadamente unidades de ensino ou unidades de investigação, adiante designadas escolas. Ou seja, este artigo, e depois isto até levanta algumas questões que os próprios serviços também colocaram, uma vez que este artigo, no fundo, designa as unidades orgânicas como escolas, eu creio que depois deve ficar coerente ao longo do articulado e, portanto, no número 10... diz, quanto tal se justifique nos termos a fixar por decreto-lei precedidas de parecer obrigatório do Conselho Coordenador do Ensino Superior as faculdades de ensino universitário, mas aqui deve ficar as escolas de ensino universitário para ficar coerente com o que está no número 1.
Muito bem, Sr. Deputado Rui Cardoso, é uma questão de harmonização, sim, faça favor.
Sim, não, está tudo coerente.
Portanto, nós ontem internamente tínhamos levantado essa questão quando alterámos de escolas para faculdades no número 7.
Pois foi um lapso. Não, no 7.
No 7, mas no 7 é faculdades. Então, mas porquê é que no 7 é faculdades e aqui é escolas? Mas nós não usamos em parte alguma o termo faculdades, senão aqui, não é?
Sim, mas neste caso, como neste artigo está o adiante designado escolas, no 10, pelo menos foi aqui onde eu consegui ver essa incoerência. No fundo aqui diz, está as faculdades de ensino universitário, mas aqui também podem ser os institutos, portanto aqui tem que ficar necessariamente as escolas de ensino universitário. Eu sei que na altura até fomos nós que levantámos esta questão, mas não faz sentido porque o número 1 tem adiante designado escolas, portanto traz mais confusão. E, portanto, o termo fica mais lato, neste caso.
Sim, mas eu acho isso muito bem. Agora, no 7, vou alterar os faculdades.
Agora, no 7. Neste número... Sim. Espera só um bocadinho. Sim.
Porque é o nome das escolas que existe no subsistema universitário e no subsistema politécnico, não é?
Tem este aqui. Aqui, onde é que está? Isto.
As faculdades, os institutos superiores da universidade. As faculdades politécnicas são escolas superiores ou institutos superiores? No universidade. Não, mas isto não é a universidade politécnica.
Sete escolas.
Sim, sim, sim. Nas universidades, é as faculdades ou institutos superiores. Ou seja, dentro do subsistema politécnico e universitário, há escolas, que têm as duas designações diferentes.
Claro. Sim, sim. Por isso fica bem.
Então, no número 7, deve manter-se faculdades? Ou passar para escolas também?
No nosso entendimento é escolas. Mas ontem mudámos para faculdades. Eu hoje queria perceber se no número 10 consideramos que deve ser escolas por uma questão de uniformização, no nosso entendimento, no número 7 também. Mas
muito bem.
Salvo melhor opinião sobre a matéria.
Muito bem.
No número 10 deve ficar as escolas, porque aqui pode ser quer as faculdades, quer os institutos, neste caso das escolas do ensino universitário, em que tu também podes ter os institutos. E portanto eu acho que escolas aqui fica o termo mais global No 7. No 7, escolas. Pois eu não tenho essa alteração.
Ora, relativamente a esta questão do número 7,
eu creio que ficará mais simples se adotarmos o termo chapéu, escolas, para designar quer as escolas superiores, quer os institutos superiores. Portanto, eu adotaria, e para ficar coerente, de facto, com o número 1 em que tem a designação das escolas, creio que ficará melhor.
Então, no 7 fica as escolas ou os institutos superiores também?
Escolas.
Sim?
As escolas superiores ou os institutos
superiores? E pomos as escolas superiores ou os institutos superiores?
As escolas ou os institutos
superiores. Os institutos superiores, já, superiores já serve para os dois. As escolas ou os institutos superiores de universidades podem assumir...
Em cima, está, em cima também está as escolas superiores.
Pois, porque em cima tem as escolas superiores ou os institutos superiores, no número 6.
Senhora Presidente,
sim, senhor Deputado Rui Cardoso.
Tem razão, no número 4 do artigo 13 diz que as escolas de universidades e institutos universitários designam-se faculdades ou institutos superiores. Portanto, tem razão. Retiro o que disse relativamente ao número 7.
Muito bem. Então, no número 7, mantemos faculdades. Então, no 7 mantém-se a redação que está, muito bem, e no 10 colocamos escolas, muito bem, escolas em vez de faculdades, no 10. Muito bem, não há nenhuma objeção? Está fechado. Mais alguma questão, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilha?
No artigo 38, no número 9, e uma vez mais também foram propostas quer do Partido Socialista, quer do Chega, sobre o regime de instalação. 38. 38. Isto porque nós, em vários pontos do articulado, garantimos sempre o efeito de espelho e, por isso, gostava de colocar essa questão no artigo 9, que foram propostas. Diz o seguinte: no caso da transformação de institutos politécnicos em universidades politécnicas, estas não ficam sujeitas a regime de instalação. Isto foi uma proposta que foi apresentada por ambos os partidos e, portanto, eu devolvo a pergunta na medida em que não deveremos colocar aqui também, no caso da transformação de institutos universitários em universidades. E, portanto, nós garantimos efeito de espelho em vários pontos do articulado, mas neste aqui não estava.
Senhora Deputada, e então, qual é a proposta? Em que número do artigo 38?
Era adicionar um novo número, no final, um 10, em que passaria a ler-se: no caso da transformação de institutos universitários em universidades, estas não ficam sujeitas a regime de instalação.
Muito bem. Alguma objeção à introdução do novo número 10 no artigo 38, conforme a redação? Não? Muito bem.
Okay.
Então, está consensualizado, faça a favor.
Agora, o artigo 57, da fusão, da integração, da transmissão ou do encerramento. Se calhar é mais fácil se acompanharem, porque aqui é para... Há aqui uma incoerência no articulado. E, no artigo 57, no número 3 e no número 4, no fundo eles contradizem-se. O número 3 diz o seguinte: o encerramento de um estabelecimento de ensino, na situação referida no número anterior, é declarado por despacho fundamentado do membro do governo responsável pela área do ensino superior. O número 4 diz o seguinte: o encerramento de um estabelecimento de ensino, na situação referida no número anterior, é feito por decreto-lei. Ou seja, um fala por despacho, o outro fala por decreto-lei. E, portanto, eu ia fazer uma... Ia colocar primeiro esta questão à consideração e depois creio que o que ficaria... Nós íamos fazer a proposta no sentido de ser decreto-lei.
E fica a faltar isso.
E, portanto...
Que não está aí, está aqui.
Uma vez que há aqui uma... Pronto, no fundo, estava aqui a recuperar a redação. Ou seja, no número 1 ficaria tal e qual como está. O número 2 seria o anterior número 1. Depois, no 3, isto foi um erro, tem que ficar anterior número 2, portanto, eu creio mesmo que esta aqui tem que ser colocada também à votação. E depois, o 4 ficaria tal qual como está, e o 5, que é o anterior número 4, que é tal qual como está. Portanto, isso foi mesmo também um lapso, então, mesmo na PPL.
O número 2.
O número 3 fica anterior número 2?
Uhum. Exato.
Muito bem, então o artigo 57, o número 3... deve constar anterior número 2 do RGES em vigor.
Em que esse número 2, portanto, que era, ou seja, esta questão não estava agora contemplada na PPL do Governo, que diz: a extinção ou dissolução da entidade instituidora implica o encerramento dos respectivos estabelecimentos de ensino e o encerramento dos ciclos de estudo, salvo se os estabelecimentos forem transferidos para outra entidade instituidora. Portanto, é para garantir que essa questão é acautada e, portanto, era um lapso da proposta do Governo. E depois... percebe-se que é o lapso, porque até no número 3 e no número 4 depois acabam por tentar dizer a mesma coisa, mas por via de um despacho, outro por decreto-lei, portanto nós queremos manter o número 4.
Muito bem, portanto fica sempre por decreto-lei. Uma vez que é uma alteração, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade esta alteração da textualização do número 3, do atual número 3, que passará a número 4, não é?
Não, é melhor que eu li.
Passa a ser prevista sempre por decreto-lei e não por despacho, não é? Sim. Muito bem.
Devia ter gravado. Ou seja, o 4 fica tal e qual como está, o número 3 fica anterior número 2, o 2 anterior número 1. Depois, eu creio que ao falar disto, creio que se vão relembrar, não sei se é necessário ou não colocar à votação, na altura quando discutimos as taxas de emolumentos, na última reunião também fiz o alerta para não ter apenas o ato, mas de ser também incluído o serviço. Nós votámos isso num artigo sobre as taxas de emolumentos, só que depois, mais à frente, aparece o artigo 163, que se volta a referir às taxas de emolumentos e não é feito, está apenas ato e, portanto, tem que ser acrescentado serviço. Não sei se querem colocar novamente à votação ou se podemos assumir a harmonização do que foi votado anteriormente. Portanto, é no artigo 163 e, portanto, alerto que falta também isto, quer no 163, quer no artigo das taxas de emolumentos. Depois, mesmo para terminar, no capítulo 4...
Só um minuto, no 163...
Ou seja, falta acrescentar o serviço.
As taxas e serviços...
Ato, é ato ou serviço. Creio que é assim que estará.
Eu peço que leia como está, porque aqui o artigo que temos, o número 2, começa por as taxas referidas.
Exatamente.
No número anterior...
São fixadas por diploma regulamentar e o seu valor está limitado aos custos, estritamente, exatamente, aos custos da prestação concreta do ato ou serviço pela qual são devidas.
Muito bem.
E nós depois faremos também chegar, se calhar, por e-mail, agora para nós estamos a perder tempo, porque isto falta no artigo lá em cima sobre esta matéria também. Depois, no capítulo 4, artigo 16. Esta é na parte das revogações, portanto, é na parte final, PPL, sim. Também tem classe. Ou seja, isto é, no, portanto, a mim é na página 92, não sei se já conseguiram chegar. Sim, do meu texto é essa. É na norma revogatória.
Agora é o 15, está aqui o meu texto final.
Portanto, é só para que também os serviços podem confirmar, portanto, não é para revogar o número 2 do artigo 17A, porque isto diz respeito a esta questão das universidades politécnicas que nós acabámos por recolocar. Na depois, logo imediatamente a seguir, no artigo 18 da aplicação do tempo,
agora é 17.
Peço desculpa, sim. E portanto, é no número 2, está um lapso, e portanto, é uma questão de coerência também dos artigos, que diz que deve ser aplicada às universidades públicas, quando na verdade é universidades politécnicas, é uma gralha que aí está. E da nossa parte. Então, ok.
Só um minuto. Sra. Deputada Aida Carvalho, faça favor.
Para acompanharem, peço por favor para que na página abram um documento na página 190. Sim, artigo 97A. Desculpem, é a página 86.
Quanto?
86. Artigo 97A. Como é que isto não é mesmo? Quando diz eleição diretor ou presidente, diz o seguinte: nos termos dos estatutos, o diretor ou presidente é eleito nos termos a definir nos estatutos de cada instituição de ensino superior. E a nossa proposta é retirar, portanto, o início da frase, nos termos do estatuto, ficando o seguinte: o diretor ou presidente é eleito nos termos a definir nos estatutos de cada instituição de ensino superior. Porque nos termos do estatuto, o estatuto se repete no início e no fim da frase.
Pergunto se há alguma objeção. Estão de acordo? Sim, o PSD sim, o Chega também. Muito bem. Então, não precisamos votar. Sim, é uma alteração pontual, não é uma alteração de substância, sim, é de redação. 97A, já está? Fica só. O diretor ou o presidente é eleito nos termos a definir nos estatutos de cada instituição do ensino superior. Mais alguma questão? Não? Sim. Ora, os serviços estão aqui a colocar uma questão relativamente à página 15 para acompanhar.
Sim, para ficar tudo claro.
Sim.
Aqui fica escolas, certo? Na página 15.
No página 15.
13, 11. É só para ficar claro se fica mesmo escolas, certo?
Sim.
13, número 11. Tínhamos um comentário, é só para sanarmos os
Sim.
comentários.
Sim, é aqueles comentários que tinham aqui deixado para uniformizar isto. Na página 7 já está, Sim. ultrapassado.
Na página 7 não tenho nada. Era só para...
Pronto, muito bem. Então, na página 15, havia aqui um comentário no seguimento da proposta de alteração oral ao número 10 do artigo 13º, não deveria ser escolas ou faculdades.
Agora, com estas alterações?
Com estas alterações? É? Portanto, ficaria escolas ou faculdades?
Só escolas.
Só escolas. Muito bem. Então ficará só escolas neste artigo. Página 28. Tem aí também uma nota. Artigo 40, a linha J, substituir por estudantes, conforme solicitado na reunião do dia 14/4, a linha J, assegurar a acessibilidade física, a mobilidade e usabilidade, garantindo condições adequadas que permitam a participação plena e efetiva dos alunos com necessidades específicas ou dos estudantes com necessidades específicas? Estudantes. Estudantes? Estudantes. Tinham pedido num outro número para ficar estudantes, sim. Então aqui uniformiza-se também, fica estudantes. Muito bem. Página 35, artigo 60, não, artigo 59.
Número 2, também fica
escolas. 59, número 2, fica também escolas e não escolas ou faculdade, escolas. Muito bem. Página 39, não é?
75, 6.
Artigo 75, número 6. Há aqui a questão se é preciso uniformizar. O número 6 diz: o poder disciplinar pertence ao reitor, podendo ser delegado nos diretores ou presidentes das unidades orgânicas, sem prejuízo do direito de recurso para o reitor.
Isto foi uma nota numa reunião que não era neste, era em função disto que se deveria ter que harmonizar no restante parte. Não sei se... Era uma nota que eu tinha.
Foi uma nota que ficou numa reunião da necessidade eventual de harmonizar esta redação
se for descoberto
bom,
também na...
Entretanto, em sede de em sede de redação final também se poderá depois harmonizar aqui qualquer coisa que não esteja... Há aqui mais uma marca. Já está? Pronto. Então, da parte dos serviços também estão sanadas todas as dúvidas. Se eventualmente surgir mais alguma questão, também conversamos. Há a reunião de mesa e coordenadores no dia 7. Até lá qualquer questão também pode ser levantada. Relativamente ao relatório que foi enviado, alguma questão? Vai ser atualizado? Não conseguiram ver? Pois. Senhor Deputado Porfírio Silva, sim.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava que a Sra. Presidente nos explicasse como é que vai ser o calendário dos passos seguintes para nós nos podermos organizar em função do trabalho que é preciso consolidar aqui.
Será enviado, agora será enviado novo relatório, texto final, portanto, novamente vão receber aquilo que receberam hoje com a atualização da discussão até hoje, aquilo que ficou harmonizado hoje, que foi votado, relatório de votações, texto final. Depois será enviado o pedido para ser agendado para votação, para sexta-feira. O pedido era tentar enviar para ser incluído no guião de votações de sexta-feira, que teria de ser enviado até hoje até às 4 da tarde, não é?
Vamos para incluir.
Agora, o pedido tinha de entrar hoje para ser incluído no guião, mas o texto pode ser enviado até ao início da sessão de sexta-feira. Se os grupos entendem que é pouco tempo e precisam de mais tempo para ver com outro pormenor as coisas, poderemos pedir para a próxima semana. Deixo à vossa consideração. Pode ser, não há objeção. Pedimos então que seja incluído no guião de votações de sexta-feira. O texto final entrará até ao início do plenário de sexta-feira. Será distribuído logo que os serviços consigam, o relatório e todos os documentos. Sim, senhora deputada Ana Gabriela.
Portanto,
sim.
Ou seja, até às 4 vai ser dado o pedido, não é? Mas é possível enviarem-nos então o documento já com estas alterações? É só uma revisão, mas sim, ok.
Muito bem, o documento será ainda enviado hoje. Ora, eu não sei, ainda temos mais coisas na nossa ordem do dia. Relativamente a esta questão do RGES, não sei se há mais alguma questão. Não? Não havendo... Temos ainda aqui mais algumas coisas, também muito breves. No ponto seguinte temos a aprovação das atas, temos a ata da reunião do dia 21 e do dia 28. Alguma consideração sobre as atas? Não havendo, coloco à votação, quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Nas comunicações temos o convite à participação na reunião interparlamentar sobre Erasmus+. São várias, duas comissões, como receberam aí, a 8ª e a 12ª comissões, são 4 deputados, 2 de cada. Pelo método DONT que é aplicado, dava para a 8ª comissão 1 deputado do grupo parlamentar do Chega e 1 do grupo parlamentar do PS, e para a 12ª 1 do PSD e 1 do PS. Pergunto se entendem que devemos participar nesta iniciativa. Alguma objeção? Não? Então, sendo assim, perguntava se já estavam, porque isto, o prazo para inscrição é até o dia 8 de maio, se já estavam em condição de indicar o deputado do PSD e o deputado do Chega, que se... Não, peço desculpa, o do PS e o do Chega, que iriam em representação da Comissão a esta iniciativa. Já estão em condições, Sra. Deputada Maria José Guiar, faça.
Sim, muito obrigada. Bom dia a todos. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, serei eu mesma a ir em representação do Chega.
Muito bem. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Sou eu, Aida Carvalho.
Muito bem. Temos então a delegação da 8ª Comissão definida. Seguirá a informação para procederem à inscrição. O número 5 e 6 antigos já estavam. Depois temos ainda a apreciação e votação da admissibilidade da petição número 127 em defesa do ensino artístico especializado por um valor justo. Baixou à comissão em 13 de abril, reuniu 13.752 assinaturas e caberá ao Chega indicar o relator. Pergunto se estamos em condições de votar a nota de admissibilidade. Sim? Não há objeções? Como? Alguma dúvida? Não? Se não tiveram tempo de ver, com estas coisas todas, adiamos isto. Tá, podemos? Então, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada a admissibilidade por unanimidade. Pergunto ao Chega se já está em condições de indicar o relator. Sra. Deputada Maria José.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda não. Depois fazemos chegar aos serviços um e-mail com a indicação do deputado.
Muito bem. Nos outros assuntos, a audição regimental do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação para dia 14 de julho, a data proposta, precisamos de fechar isto. Não foram aceites as duas datas anteriores por serem numa quarta-feira de manhã e pedimos que reequacionassem isso e que marcassem num dia de reunião da Comissão. Foi sugerido 14 de julho. Podemos aceitar para fecharmos este agendamento? Sim? Então, fica definida 14 de julho a data da próxima audição regimental. Na próxima reunião será... dia 6 de maio, já estava a ver se me tinha passado. É a audição de peticionários por deputado relator, às 14. Depois temos 11 e 12 a sessão do Parlamento dos Jovens do Básico. Normalmente os deputados também participam nas sessões em comissão à segunda-feira e depois alguns na terça-feira na sessão plenária. No dia 12 há a reunião da comissão às 15 e já estão aí agendadas algumas matérias. Se estão de acordo com esses agendamentos? Sim. Portanto, a FESAP já indicou aqui uma pré-disponibilidade, havendo, confirmando-se este agendamento, tinha disponibilidade. Mas temos aqui três momentos: a audiência à Erasmus Student, a audiência à Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado e a audiência urgente à Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, à FESAP. Estas questões, esta sendo com caráter de urgência, ficaria então logo para dia 12. Das outras duas, pergunto se fazemos as três, se vêm com alguma... Sim. A deputada Inês Barroso está-me a dizer que não, faça...
Obrigada, Sra. Presidente. Sim.
Obrigada. Mas,
em relação a três, no mesmo dia, parece-nos um pouco excessivo. Dois, tudo bem, e marcaríamos para outra altura. Obrigada.
Alguma sugestão? Qual é que deixávamos para outra reunião? Sr. Deputado Maria José Guiar, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também entendemos que três entidades, três audiências é demasiado numa tarde. Penso que a primeira já foi adiada uma vez. Já esteve aqui...
Ana, já foi adiada a primeira?
Já. Adiada quer dizer, sim. Já esteve aqui na...
Sim.
Já foi apresentada e já foi... adiada uma vez. Não sei, mas uma vez que temos aqui uma que está com caráter de urgência e já manifestou disponibilidade, estará. Entre as outras duas, se calhar seria de fazer audiência ao Erasmus Student Network e deixar a outra para outra comissão.
Muito
então.
Bem. Se a primeira entidade não tiver disponibilidade, contactamos então a segunda. A terceira fica já, uma vez que já tem pré-disponibilidade. Sr. Deputado Aida Carvalho, faz.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que nesta comissão foi acordado que esta audiência à PESP fosse em conjunta com a saúde, porque trata-se dos estágios clínicos.
Sim, tem razão.
E, portanto, terem, portanto, ver a disponibilidade.
Tem razão. Sim. Sim, fazermos em...
A nona comissão informou que, sim, senhor, colaborariam, portanto, estariam presentes também na audição, mas que avançássemos nós com o agendamento e depois eles indicariam deputados de cada grupo parlamentar para estarem presentes. Portanto, vamos tentar ver quando há disponibilidade. Então, se houver do Erasmus Student Network, fica esta e a que está em terceiro lugar, dado o caráter de urgência. Se não houver, fica a segunda e a terceira. Dia 19 de maio temos às 15 a comemoração do Dia do Cientista. Também pedimos a vossa participação. E depois estão aí uma série de... Dia 26 de maio fica então a audição das entidades, condições de abertura do mestrado integrado em medicina da UTAD, mas em vez de ser às 15, vai ter de ser às 16, porque coincide com uma sessão do Parlamento dos Jovens e eu, como Presidente da Comissão, tenho a conferência de imprensa com os jornalistas jovens que vêm a acompanhar os deputados das escolas. E então a conferência de imprensa é nesse dia, no dia 26, às 15, então é das 15 às 15h45. Começamos estas audições já às 16. Não é? Sim, senhora deputada Inês Barroso.
Senhora Presidente, há pouco nós no Grupo Parlamentar recebemos a informação de que as jornadas parlamentares não chegam, seriam de 25 e 26.
Ai, então olha, já sabe mais do que eu.
Recebemos hoje.
A primeira informação que eu disse era 29-30.
Pois, também tínhamos a 29-30, mas já está a participar. 25-26, portanto.
Isso é um sinal, isso é um sinal.
Isto é. Então, fomos apanhados de surpresa.
É melhor confirmar-se com o Chega. Mas já Parlamento de Jovens e tudo, assim, secundário.
Para 25-26 é segunda terça.
Nós, a convocatória que recebemos foi para 29-30, ainda foi, não tivemos nenhuma informação.
É porque então
vamos confirmar, sim. Vamos confirmar e depois
sou a única,
agendaremos.
Presidente, não sou a única. 25,
alguma questão? Não? Então, estão libertados. Continuação do bom dia.
Sim, estou aqui a ser informada que estão mesmo confirmadas para 25-26.
Já foi
inclusivamente para o par. Pronto.
Pois,
portanto,
exato.
Já está mesmo definido que é 25-26.
Muito bem. Pois, então, é o Parlamento dos Jovens, sim. Bom.